Sejam bem-vindos ao nosso Chakra Talk. Eu estava com saudade, fazia tempo que eu não participava. Isso que dá a igreja ter bons pastores, né? Eles dão conta de fazer tudo e eu vou ficando de lado. Mas é bom estar aqui de volta e ver aqui, assim, eu fiquei um bom tempo longe, mas a Ellen continua fiel, presente, a Sumara também. Saudade de você, Sumara. Até ia perguntar para sua fiel escudeira se você não ia participar com a gente do nosso encontro de gratidão. William, estou aqui direto de Itacaré. William, saudade de você, viu? Tá tudo bem comigo. Se eu não respondo o WhatsApp, não é porque eu estou de mal de você, não, viu? Mas é que as demandas estão muito grandes. Mas amanhã a gente vai conversar, né, William? O querido Noel. Noel, orando pela sua vida diariamente, viu? Pela sua restauração plena. A Carolina Correia também está aqui com a gente. Boa noite, Carolina. Gisele, dizendo que é sempre um prazer estar aqui com a gente. O André Vogel, que entrou no chat, mas está aqui na mesa. O Renato, Selma e Renato, boa noite. Olha só, da Flórida, puxa vida, bom ter vocês aqui com a gente. Rafael, seja bem-vindo, Jaime também. E eu estou aqui hoje com o Ricardo Augusto e o André Vogel, para a gente conversar sobre uma temática que emergiu nessa nossa última série, Lado a Lado, Amizade e Vocação. Nós começamos essa série de reflexões há dois domingos atrás e ontem nós tivemos a segunda reflexão e vários temas emergiram e a gente gostaria de conversar sobre alguns desses temas, mas deixar o chat aí em aberto para que você faça suas perguntas. Dentre outras coisas, nós vamos estar conversando sobre igrejas auditórios, podemos chamar isso de igreja, como que ficam os relacionamentos, os princípios de mutualidade. Um outro tema que eu quero abordar aqui com o André e com o Augusto é o tráfico de crentes. Como que a gente pode combater o tráfico de crentes? Outro tema, reformissão. Quando igrejas reformadas entendem que a missão é fazer reformados dentre todas as igrejas pentecostais. Vamos conversar sobre isso. E, se a gente conseguir chegar lá, a gente vai conversar também sobre discípulos ou consumidores. Bom, você que está aí com a gente, assistindo, entra no chat, antes de entrar no chat, curte aí o nosso, dá o seu like no nosso canal, se inscreva no nosso canal e vai ser muito bom ter as suas perguntas aqui para a gente poder fazer desse podcast um diálogo. Então, boa noite, Augusto. Boa noite, André. Tudo bem com vocês, apesar do time de vocês?
Já começou, gente. Já começou. Por favor, no chat, me defendam. Lembrem-se do que o próprio pastor Ricardo falou ontem, assim, não chuta cachorro morto. Assim, o time, assim, orem por nós, estamos sofrendo, mas apesar disso, tudo bem. Né? Tô torcendo pro Grêmio. Né,
assim, o Grêmio somar é um pico de alegria, de repente um pico de depressão. Assim, essa é a minha vida, assim, né?
Mas eu tô torcendo pelo Grêmio. Eu prefiro o Grêmio do que o Palmeiras.
Mas legal. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo novamente. E Augusto. Deus abençoe esse nosso momento aí.
Ok, eu acho que a gente vai conversar sobre algumas coisas aqui que talvez a hora que começar a circular pelas redes sociais, na internet, vai ter gente que não vai gostar. Ou seja, eu acho que existem algumas temáticas aqui bem complexas. Uhum. Vamos começar a conversar sobre igrejas auditórias. Uhum. Igrejas que a sua estrutura dorsal está baseada no grande auditório, as músicas espetaculares e palavras de impacto. que vocês... não o que eu penso sobre isso, eu já falei e já me comprometi. Mas o que, que vocês pensam sobre igrejas auditórios? São igrejas?
Pode se complicar aí, André, com o pessoal da internet.
Não, acho que assim, é um pouco... É muito amplo, né, essa conversa, né? Então, assim, a gente fala muitas vezes a partir da nossa experiência, a partir daquilo que a gente vivenciou, a partir daquilo que a gente viu. Então, assim, eu já vi o que a gente pode categorizar, né, como igreja auditório, por exemplo, igrejas onde você percebe esse estereotipo que a gente está se referindo como uma igreja onde está concentrada no evento de domingo. Agora, é interessante que eu vivenciei e até tinha uma frequência nessa comunidade nos meus tempos de estudo, onde ela tinha essa característica igreja auditório no culto de domingo, mas assim, toda a formação bíblica que acontecia ao longo da semana com as crianças, com as adolescentes, era uma igreja relativamente grande, era algo assim sensacional. Então, para mim, era esse paradoxo, sabe? Até cheirando assim, uma contradição, porque eu não gostava da experiência do culto, assim, por causa daquela coisa do louvor, mas isso é algo bem meu, pessoal, né? Eu não gostava assim, daquela característica. A palavra era uma palavra boa, mas concentrado naquele evento de domingo. Agora, o que acontecia nos bastidores, e eu circulava lá para ver como é que era algo muito bom. Agora, ao mesmo tempo, tem essa característica consumidora de igreja, onde que ela não nutre, né? Então, falar de igreja auditório, ela vai conduzir justamente para os outros temas que a gente vai mencionar, que é o tráfico de crentes, pessoas circulando para outros contextos. Então, parece que esse é o ponto de partida para aquilo que vai levar para outros problemas que vão acontecer.
E
né?
A temática do consumo está muito ligada a isso, né?
Sim.
Assim, via de regra, igrejas auditórios, elas focam em fazer das pessoas consumidores. Consumir os encontros, consumir as palavras, consumir as músicas, e as pessoas estabelecem esse tipo de relação com elas. Né?
Elas não são desafiadas, né? Então acho que esse é um grande ponto. Assim, pessoas que não são desafiadas a uma vida de caminhada, de discipulado, de carregar a cruz, né? E ela tem aquele clímax do momento, aquele êxtase, aquele pico. Então, para mim, eu acho que isso é algo muito, muito perigoso. Né?
Eu, para comentar esse tema, eu lembro de uma conversa que eu tive há muito tempo atrás com dois amigos não cristãos. Né? Porque, assim, conversando com um amigo cristão, que fazia parte de uma igreja auditório, assim, ele contando das coisas, assim, da experiência musical dele, e de como que era a experiência dele com o momento da palavra. E assim, ele muito emocionado, assim, tudo era uma experiência, assim, era algo muito marcante. Mas aí na mesma semana eu fui conversar com dois amigos não cristãos, um deles mais baladeiro, tinha ido naquela Skol Sensation, quando tinha acabado de lançar. E aí ele começou a contar as coisas para mim, e eu falei, meu Deus, é a mesma linguagem, é a mesma experiência que o cara da igreja auditório contou quando ele estava falando do louvorzão worship. Assim, é a mesma coisa. E aí, para coroar, no mesmo dia, um segundo amigo não cristão, falando para mim que havia ido numa palestra de um cara do business, do mercado, e ele começou a contar a experiência de como tinha sido a palestra com o cara, e eu falei, meu Deus, é a mesma coisa que o cara com toda a experiência de pregação na igreja auditório. Então, assim, é complicado. O que faz a diferença?
Eu acho que um risco que a gente tem, né, e eu acho que isso é da cultura brasileira, é de discernir aquilo que é certo ou errado a partir da experiência. Nós somos uma cultura muito orientada à experiência. A experiência é boa. Não, a experiência tem o seu local específico para aquilo, né? A experiência inspiradora e tal. Ao mesmo tempo, a teologia da qual nós herdamos, ela vai para o outro extremo, onde ela é extremamente racional. Então, isso é um outro extremo, né? Então, há contextos onde experiência nenhuma, é só aquela coisa quadrada, né? Orientada para o intelecto. Então, assim, eu acho que não é nenhum extremo nem outro, mas nós temos um risco muito acentuado na nossa cultura brasileira de valorizar a emoção, sim, sim, em detrimento da racionalidade e assim por diante.
A grande crise com aquele amigo cristão que fazia parte de uma igreja auditório é que eu falava, tá, mas e aí, o que mais? O que mais tem na sua igreja? O que marca a vida dessa igreja? Assim, E aí não tinha mais nada.
Uhum.
E aí acho que está aí o meu ponto de crise. Porque, por exemplo, na chácara, a gente não tem crise de falar que nós temos dois pilares. O primeiro deles tem a ver com o nosso encontro de domingo. A gente faz questão de uma boa música, isso, de uma boa palavra. A gente quer que as pessoas tenham uma boa experiência.
Uhum.
Mas assim, logo em seguida a gente já emenda, mas a gente tem um segundo pilar. Nós temos grupos pequenos. Uhum. Alguma coisa acontece durante a semana na vida da comunidade que está nutrindo a fé em Jesus e que vai para além daquele momento de experiência, de espetáculo,
uhum,
que é gerado.
Uhum.
Só que numa cultura que importou muita coisa dos Estados Unidos e talvez às vezes não importou outras, assim, a gente tende a parar nesse momento de auditório.
É, vocês sabem que eu mesmo fiz menção dessa questão de que a igreja auditório é um modelo ocidental, grandemente caracterizado pela cultura norte-americana, mas é interessante como uma das maiores igrejas dentro desse estilo, a Willow Creek, talvez aí há 15 anos atrás, lançou um documento onde ela reconhecia que ao longo dos anos ela havia feito consumidores e não discípulos. E coincidência ou não, infelizmente, o líder maior dessa igreja, depois de muitos anos, veio à tona que a vida que ele levava era uma vida que não era consistente com o próprio evangelho, né? Então, eu acho que assim, existem dois problemas aí. Existe o lado de líderes, de pastores, que resolvem construir uma igreja baseada no evento, na experiência,
uhum,
e aí eles começam a criar experiências cada domingo mais forte para gerar dependência,
uhum,
mas tem o outro lado, o lado das pessoas que gostam de serem meros consumidores. Ou seja, elas não vão se envolver num grupo pequeno, não vão se envolver num ministério da igreja para conhecer pessoas.
Perfeito.
Elas se atêm tão somente à experiência de culto. E eu queria só fazer uma menção aqui, que a Sumara falou uma coisa muito interessante que me trouxe sumariamente algo que eu ouvi alguns anos atrás. Ela diz: por muitos anos frequentei outra igreja, mas começou a me incomodar quando o púlpito se transformou em palco. E Sumara, você me lembrou de uma afirmação que eu ouvi de uma pessoa que antigamente as igrejas tinham altares. Hoje elas têm palcos.
Uhum.
E eu estou falando isso dizendo que a própria chácara Primavera tem que tomar cuidado com isso. Porque qual que é a diferença do palco e do altar? O palco, ele existe para exaltar quem está sobre ele. O altar existe para que aquele que está sobre ele se ofereça como oferta,
uhum,
a Deus.
Totalmente diferente.
Eu acho que a gente precisa ter sempre isso como referencial. Nós temos palcos ou temos altares.
Sim, sim. É que no caso da chácara, a gente tem essa preocupação de ter um diálogo com a cultura, né? Um diálogo sadio com a cultura. Agora, o engajamento com a cultura, ele tem essa tensão, né? Que é o sim e o não da cultura. Aquilo que a gente pode ter como ponto de contato, que é a beleza da cultura, o que a gente pode trazer como forma de ilustrar, de trazer o evangelho, mas existe uma dimensão do não da cultura, aquilo que tem a sua marca do pecado, né? Então, assim, essa fala do Ricardo é muito pertinente justamente nesse sentido.
Pode, eu acho que um ponto,
mas é a tensão da coisa.
É,
né?
Que existem tensões da cultura que assim são facilmente percebidas. Outras que sutilmente elas existem e se você não percebe elas moldam o coração.
Uhum.
Eu acho que essa distinção de palco e altar, ela, quando a gente conversa e fala, nossa, é tão perceptível, mas no dia a dia de quem está, ela é sutil. E se não é tomado cuidado devido, molda o coração.
E eu acho que a gente precisa enfatizar algo que eu já comentei durante as reflexões. Nós não estamos aqui dizendo que uma igreja local, para alcançar pessoas num contexto cultural, não deve ter um bom auditório, não deve ter uma música de qualidade, não deve ter uma boa palavra, né? Eu acho que a gente está falando aqui de quando isso se torna um fim em si mesmo. E o propósito se torna exaltar o preletor, os músicos e assim por diante. Deixa eu citar aqui para vocês, porque eu tô gostando que o chat está...
Está bombando.
Está bombando quente, aqui, tá ó. A Eliede Queiroz, ela diz, sempre me incomodou este formato de ouvir o culto, ou assistir o culto, né, Eliede? Hoje estou numa igreja que sabe da importância de ter a igreja reunida em pequenos grupos. Tomara as igrejas acordem. Sim, é muito importante. Agora, ainda, a Eliede, um pouquinho mais abaixo, ela diz, nos grupos pequenos nos sentimos vivos e nos reconhecemos nos outros. Lembro de uma pregação do pastor Ricardo da importância de termos alguém para nos acolher e para nos confrontar. Mas o Jaime Gomes também coloca uma coisa aqui, gente, muito importante. Ele diz, participei de uma igreja auditório que se reunia em pequenos grupos durante a semana. Mas olha que interessante. O problema era que o foco dos pequenos grupos era aumentar ainda mais o auditório. Ou seja, os grupos pequenos eram usados para mero crescimento numérico. Não existia ênfase do crescimento, da qualidade como discípulo, do engajamento um na vida do outro, né?
Os princípios de mutualidade que você trouxe domingo passado, né, Ricardo?
É. E aí o pessoal, a Eliede já falou, que horror, Jaime. E o Rodrigo Santiago diz, verdade, Jaime. PGs, pequenos grupos, acabam virando estratégia de expansão da marca e não vivência de pastoreio e cuidado. E aqui eu queria defender um ponto muito importante, porque eu acho que aqueles que, perdão, aqueles que nos escutam e que participam precisam perceber que existem sim estratégias de igrejas que normalmente chamam seus pequenos grupos de células, onde o propósito da célula é crescer e se multiplicar, crescer e multiplicar, crescer e multiplicar. E, pessoalmente, para mim, o problema disso é que onde existe crescimento e multiplicação, nunca vai existir a oportunidade de você formar amizades duradouras, de você formar um grupo de amigos que efetivamente cuidem uns dos outros ao longo da jornada cristã. E talvez um diferencial na nossa comunidade é que a gente sempre defendeu que os grupos pequenos, eles não são espaço para o crescimento da igreja. Eles são espaço para a gente nutrir a fé, para a gente aprofundar a fé, para a gente nutrir e aprofundar relacionamentos de cuidado mútuo. Por isso, se você faz parte da nossa comunidade Chácara Primavera e você tem restringido a sua participação aos encontros de domingo, eu quero desafiar você a repensar esse modelo e você caminhar na direção de um grupo pequeno e experimentar a conexão com outros, tanto para ser cuidado como para cuidar de outros. E isso nos leva à maturidade. Mas, e aí, o que vocês acham dessa fala do Jaime de uma igreja que era auditório, mas tinha grupo pequeno, mas que usava os grupos pequenos para crescer o auditório?
Eu acho que você foi na mosca, Ricardo, e inclusive ontem tinha um aniversário, né, que eu fui, e tava lá um dos grupos pequenos, tudo junto. Que momento gostoso, assim, né, quando tem essa confraternização, assim, aniversário de um, mas tá todo mundo junto. Então, assim, o grupo pequeno tem essa marca do cuidado, da comunhão, do crescimento, porque a Chácara não é uma mega igreja, mas também é uma igreja que já tem um tamanho suficiente, onde as pessoas, elas também podem, né, ter a sua fé isolada, e isso não é benéfico. Então, assim, uma vez que ela participa num grupo pequeno, o raio de cuidado ele aumenta com as pessoas que ali estão no grupo pequeno, né, no contato na, também na intervenção pastoral. Então, por essa razão, é muito importante. Então, não tem a ver com o crescimento da igreja. Nós queremos que cada vez mais pessoas se acheguem aos grupos pequenos, né, justamente por causa dessa dimensão do cuidado que o grupo pequeno oferece. Né?
E eu gosto quando o Jaime faz esse tipo de comentário, né? Porque começa a lançar luz, assim, não basta ter grupos pequenos. Se tem que ter clareza do porquê os grupos pequenos existem. Uhum. Assim, qual que é o fundamento bíblico que está sustentando o porquê esses grupos existem, o como eles acontecem, né? Porque senão vira um tipo de torre de Babel. É. Vamos na força do braço fazer a igreja crescer. Como? Com um grupo pequeno.
Uhum. Mas deixa eu aproveitar, então, para lançar luz a uma dúvida que eu percebo que existe em muitos líderes da nossa comunidade, líderes de grupos pequenos da nossa comunidade. Porque, não sei se você que está participando sabe, mas em cada grupo pequeno nós desafiamos o líder a constantemente pontuar quem esteve presente, quem esteve ausente, e isso gera relatório. E aí, às vezes, alguns líderes eles acham que esses relatórios existem para uma mera estatística e que a gente está preocupado com os números. Então, eu vou aproveitar que o responsável pelos grupos pequenos e o que fica cobrando os nossos líderes a apresentar os relatórios, me responda. Qual é o propósito de nós termos esses relatórios semanais de quem esteve e quem não esteve? É meramente a nossa satisfação para dizer que nós crescemos 10%, 20% nos grupos pequenos ou tem outra motivação?
Não, a motivação não tem nada a ver com meros números ou crescimento, né? Mas talvez para lançar luz, eu lembro de uma ocasião, um GP debaixo da supervisão do pastor Silas, assim, 3 semanas seguintes, a média deu uma caída. E eu, Silas, alguma coisa está acontecendo, porque esse grupo, assim, ele tem uma característica muito estável. E, assim, é um pessoalzinho um pouco mais velho, e estava vindo uma onda nova de Covid. Uhum. Falei, Silas, alguma coisa, assim, dá uma verificada. Ah, dito e feito. Assim, você tinha 3 casais que estavam se ausentando por conta de Covid. E mesmo estando no contexto de um grupo pequeno, o Silas só veio a descobrir isso e poder se mover na direção desses casais e manifestar cuidado pastoral, orar com eles, porque existia um sistema que possibilitou a gente perceber. Uhum. Opa, alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Uhum. Ela não costuma faltar e está faltando. Então, toda essa questão que a gente envolve aí nos attendances do Planner, que é líder de grupo pequeno, vai saber do que eu estou falando, não tem a ver com número. Tem a ver com cuidar de gente.
Uhum, uhum.
Essa é a ênfase, esse então, é o porquê.
Líderes de grupos pequenos, façam um favor, preencham seus relatórios, ok?
Até sexta-feira,
porque
de preferência.
Essa é uma das formas que nós usamos na nossa comunidade. E o André fez menção, a nossa comunidade não é uma mega igreja, mas ela é uma igreja que já tem um tamanho que, se a gente não tiver um sistema de cuidado de pessoas, nós acabamos deixando de atender pessoas que estão precisando. Então, nós sempre dizemos, olha, se você participa de um dos encontros dominicais, você precisa ingressar num grupo pequeno, porque é a única forma de nós efetivamente oferecermos cuidado a você. Agora, no grupo pequeno, esse sistema de relatório ele é usado para justamente a gente identificar pessoas que estão se ausentando, pessoas que, por alguma razão, estão enfrentando alguma dificuldade. Então, líderes de grupos pequenos, por favor, não deixem de participar enviando seus relatórios. Mas deixa eu mudar aqui o foco. Daí, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa acerca da igreja, uhum, auditório, do consumismo, fiquem à vontade. Mas eu usei uma expressão numa das reflexões que eu percebi que pegou para muita gente. Alguns ficaram chocados, outros deram risada, que é o tráfico de crentes. Quando eu disse que esse modelo de igreja onde as pessoas só se conectam à experiência de domingo e faz consumidores, gera um tipo de crente que ele está sempre mudando de igreja, ele está sempre na igreja mais nova e a igreja da moda. E ele vai migrando, é o tráfico de crentes. Uhum. Será que isso é uma realidade pontual aqui de Campinas ou lá no sul do país também tinha, André? Como que funciona lá?
Não, sem dúvida. Esse é um movimento global, né? Não tem como não condicionar isso até mesmo a uma questão consumista da nossa cultura, né? Onde você vai identificando a igreja que melhor se adapta ao seu jeito de ser, à sua forma de pensar, né? Mas eu sou muito grato assim pela forma como a própria chácara, né? Pensando e refletindo a partir do nosso meio, assim, né? Como que a gente lida e também atua com as pessoas que se achegam até nós e querem ser membros, né? Então a gente tem conversas pastorais com essas pessoas que vêm de outras igrejas que são transferidas, né? Então assim, nós temos também critérios no sentido de estar participando no grupo pequeno, né? De estar servindo no ministério justamente para que a pessoa, se a pessoa é consumista, ela vai olhar para aquilo e dizer, não, eu não quero isso porque eu quero ser consumista. Mas a pessoa que quer somar, a pessoa que quer contribuir por alguma razão, ela saiu de sua comunidade e veio até nós, então ela vai agarrar aquilo como uma oportunidade. Não, esse é o local onde que eu quero crescer, amadurecer na minha espiritualidade, né? Então, o tráfego de crentes, eu achei demais, assim, o tráfego de crentes, essa expressão, que é o... Alguém mencionou que é o antigo pescar em aquário, né? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, assim, você, a partir do momento que você tem critérios, isso de fato previne esse tipo de movimentação, né? Que, no fundo, assim, a pessoa que não tem raiz num local, ela não vai ver os filhos crescendo naquele local, não vai ver os filhos tendo amizades com pessoas, ela não vai criar vínculos, né? Então, essa circulação, ela não faz bem, é muito mais uma característica, uma marca da nossa cultura.
O que eu pontuaria é que eu acho que, assim, existem mudanças, que a pessoa sai de uma igreja e vai para outra, que elas são necessárias, elas fazem parte da caminhada cristã, no sentido de, à medida que ela foi crescendo em alguns aspectos, ganhando novos parâmetros, ela percebeu que aquela comunidade que ela estava antes não está mais correspondendo ao que ela compreende biblicamente.
Você agora está se justificando.
É.
Ah. eu ia falar algo, mas fiquei quieto.
Não, é verdade. Assim, mas, assim, aí ela muda.
Uh-huh.
Né? Mas eu acho que o grande ponto, eu acho que tem duas questões, né? Essa cultura consumista faz com que pessoas, assim, trafeguem de uma para outra, assim como se estivesse brincando a dança das cadeiras, né? Tocando a música, tá rodando. Parou a música, você senta onde dá. Aonde você, assim, melhor se encontrou. Mas, assim, passou 5 minutos, você tá dançando de novo. A música voltou a tocar, você tá procurando uma outra cadeira para sentar. E isso é um problema.
Então, me digam, assim, bem objetivamente, cada um de vocês, na opinião de vocês, o que justificaria uma pessoa deixar sua igreja local e ir para outra? Assim, quais seriam motivações ou razões justas para se fazer isso?
Eu acho que questões éticas têm a ver, seria um exemplo.
Ok. Quando na igreja a liderança tem desvios éticos.
Tem desvios éticos.
Então eu não tenho mais como me submeter a postura daqueles líderes, e eu preciso procurar líderes que possam exercer autoridade espiritual.
Exato.
Ok, o que mais?
A liderança, vamos chamar, opressiva, qual seria o termo?
Tóxica.
Que exemplo? Tóxica, que você mencionou.
Abusiva.
Abusiva.
É abuso espiritual. Né? Uhum. Líderes que deixam de pregar a palavra de Deus e começam a impor os seus achismos e a sua vontade, e até usando Deus me disse,
exato.
Abuso espiritual, eu tenho que dizer, não chega, eu não posso mais continuar nessa igreja. Okay.
Então, aqui são exemplos que eu apresento extremos, né? Então, talvez algo que é mais comum, entre aspas, é a falta de uma formação bíblica, de uma clareza, de uma formação espiritual, né? Então, às vezes, o pastor ele, né, se ele preparou a mensagem, talvez ele não preparou, então ele abre, dá tiro para tudo quanto é lado. Então a pessoa no médio e longo prazo percebe aquilo, ela percebe que ela gostaria de algo que viesse ao encontro dela, que falasse para a rotina dela. E
ela
assim,
precisa de mais consistência bíblica.
Só que isso é algo mais, não é um extremo ético, mas é algo mais assim, que é um discernimento da pessoa, digamos, né?
Eu acho que existem até situações em que a pessoa está numa igreja onde o seu pastor, ele não é profundo biblicamente, ele não tem uma formação teológica profunda, mas essa pessoa decide continuar na igreja para ajudar.
Isso.
E eu acho que é lícito isso. Ela sabe que a aula de escola bíblica dominical que ela está oferecendo talvez seja mais consistente do que a pregação do pastor, que é uma pessoa simples, mas ela está ali para apoiar, para ajudar. Agora, eu diria, em alguns momentos, e algo que eu acho que justifica uma mudança de igreja, é quando o ensinamento do púlpito não é condizente com a palavra.
Isso.
Quando começam desvios doutrinários,
exato.
Né? Aí eu também acho que a pessoa... talvez devo procurar o pastor e dizer, pastor, eu entendi bem o que você está dizendo, aí eu não concordo, aí se de fato existe ali um desvio doutrinário, eu acho que também é lícito a pessoa, ao invés de dividir a igreja, dizer, eu estou saindo e eu vou para uma outra comunidade. Alguma outra coisa que escapou da gente, Ricardo?
Esses casos que vocês trazem, para mim, tem questões muito extremas. Porque seja uma questão ética da liderança, questão de desvio, para mim é muito sério. Mas assim, eu acho que também tem umas coisas mais sutis. Eu acho complicado quando a pessoa fala, eu não consigo levar meus amigos na igreja. Ou assim, acontece que a pessoa é de outra igreja, mas quando ela está evangelizando um amigo, ela aparece na chácara com o amigo. Porque na igreja dela de origem, se ela levar um amigo, tudo que ela fez em prol do evangelho para aquela pessoa, assim, vai ser escanteado, né? Então, não, eu levo na chácara, porque na chácara eu sei que eu posso trazer meus amigos. Tem alguma coisa esquisita. Se na igreja que ela está, ela não pode levar os amigos dela. Né? E isso para mim tem muito a ver com o que você trouxe nesse último domingo, de uma das marcas de Antioquia. Que era uma igreja, apesar de ter uma tradição que veio legada de só anunciar o evangelho para os judeus no primeiro momento, elas percebem que elas têm que romper com isso. Que elas precisam anunciar o evangelho para outros. E anunciar o evangelho também tem a ver com criar um espaço onde esses outros possam ser acolhidos e ouvirem e experimentarem da vida em comunidade. Então é mais sutil, mas assim, se está acontecendo isso com você que está ouvindo a gente, talvez você tenha que ponderar algumas coisas, na minha opinião.
E deixa eu fazer a pergunta ao contrário agora para vocês. Ajudem a mim e aos nossos ouvintes a refletirem sobre o lado oposto. Quais são as principais motivações hoje que levam pessoas a deixarem as suas igrejas e que não seriam boas motivações? Ou seja, não seriam suficientes para elas fazerem esse movimento? Vocês conseguem pensar em algumas motivações equivocadas que fazem a pessoa deixar a igreja?
Já que esse podcast está causando, vou dar meu primeiro pitaco. Você suspeitar que seu pastor votou num candidato diferente do seu não é motivo para você mudar de igreja.
Ideologia política.
De jeito nenhum. Motivo completamente errado.
Até porque eu acho que mesmo que o seu pastor tem uma opinião diferente politicamente, se ele não impõe a opinião dele e não pede voto para o candidato dele, se ele respeita quem vota no candidato contrário, parte de uma igreja sadia é quando você tem pessoas que pensam de maneira diferente e convivem em
Inclusive,
unidade.
Inclusive, nesse ponto, assim, alguma coisa aconteceu que mudou. Eu lembro que na minha adolescência, início de juventude, igrejas locais onde o pastor abertamente defendia que tinha que ser candidato X e fazia o famoso voto de cabestro, de curral, obrigando os membros a votarem naquele candidato X, isso era tido como motivo para sair da igreja. Hoje, o contrário é o motivo. Assim, alguma coisa muito estranha aconteceu.
Né? Uhum. Outros motivos equivocados para se mudar de igreja?
Somente algo que eu percebia no Sul, principalmente em época de grupo de jovens, né? Somente o fato de uma igreja ter uma estrutura melhor já era motivo para que muitos saíam e fossem para aquela igreja, somente por causa do fator estrutura, né? Mais abonadas, ou uma estrutura de som, ou enfim. Mas eram igrejas que eram bíblicas, eu acho que assim, igrejas sadias, mas era aquela coisa, assim, né? A igreja do centro, né? Como é a estrutura assim, de cidade no sul, aí as igrejas do bairro, que eram mais simples, mas assim, muito fiéis e tal. Mas as pessoas elas preferiam ir para o centro porque tinha mais estrutura. Entendeu?
Quando se tratava de jovens, eu lembro que os homens iam onde tinham mais mulheres, mas aí é um outro assunto.
É o Tim Keller, num texto clássico dele falando dos diferentes tamanhos de igreja, né? Ele fala que assim, igrejas de tamanhos diferentes proporcionam aspectos positivos e negativos. Então, se você está numa igreja grande, possivelmente você tem um momento de adoração mais elaborado, com músicos mais qualificados, mas talvez você não vai ser identificado pelo nome, pelos pastores, ou alguns pastores não vão te conhecer e você vai ter que ter paciência com isso. Agora, aí a pessoa fala, não, eu vou para uma igreja pequena porque eu quero que o pastor saiba o meu nome, saiba a data do meu aniversário, ligue para mim no dia do meu aniversário. Só que daí na igreja pequena, ela não tem qualidade musical, um culto bem elaborado, uma boa pregação, daí ela muda de igreja outra vez porque ela quer uma igreja assim. Ou seja, é essa coisa que a gente precisa perceber, que as opções que nós fazemos por uma comunidade local, toda igreja vai ter virtudes e limitações, como qualquer pessoa, como qualquer ser humano.
Ônus e bônus.
E nos cabe, na nossa comunidade local, nós aprendemos a celebrarmos as virtudes da nossa comunidade local e acolhemos as limitações da nossa comunidade local. Por acolher, eu estou entendendo nos engajarmos para ajudar aquela comunidade local. Né? Uhum. Qual outra razão que não seria justificável para fazer parte do tráfico de crentes?
Ah, procurei um dos pastores, trouxe um assunto delicado e eu não ouvi o que eu queria. Mas eu ouvi o que a Bíblia dizia.
Ah, eu saí da igreja porque o pastor me confrontou.
Assim, eu cheguei falando que eu queria divorciar e o pastor conversou acerca de perdão, restauramento, perseverança. Ah, não.
Não dá.
Rapaz, isso acontece?
Assim, não sei se é só comigo.
Bom, não, o pastor não ligou no meu aniversário.
Eu acho que assim, dentro dessa cultura da igreja auditório, as pessoas elas perdem a consciência de que nos relacionamentos existem tensões.
Isso.
E as tensões são necessárias para que exista crescimento e maturidade. Uhum. Então, quando eu vou na igreja auditório que eu não me relaciono com ninguém, a minha tensão vai ser menor. Agora, quando eu começo a me envolver nos relacionamentos da igreja, grupo pequeno ou ministério, eu vou começar a viver tensões. E a pergunta é, o que você vai fazer quando essas tensões emergirem? Você vai fugir e continuar imaturo? Ou você vai ficar, aceitar o desafio de crescer e amadurecer? Uma pergunta que foi feita aqui no nosso chat, deixa eu achar aqui, porque eu achei importante, acho que foi o Jaime. Ele pergunta, como é feito na chácara para que os grupos pequenos se mantenham na visão da igreja? Existe esse cuidado? Então, pastores da chácara, como é que vocês fazem para que os grupos pequenos da chácara, apesar de diversos, são o quê? Cerca de 80
grupos
pequenos, o que vocês fazem para manter esses grupos debaixo da mesma visão? que vocês fazem?
Boa. Vai lá, você que é o...
Não, mas você experimenta isso na tela,
claro,
né?
Claro, exatamente.
E quando não acontece, eu sou o chato que cobra, mas assim...
Exatamente.
É, existem momentos macros, tá, Jaime? Mas eu acho que o mais importante, que vale a pena a gente destacar, todo pastor, todo presbítero, ele está mais próximo de alguns desses grupos, tá? A gente tem uma divisão aí clara. E tem um ritmo que é pedido para pastores e presbíteros, e esse ritmo envolve estar perto do líder.
É.
Assim, mensalmente, ter um tempo regado a um cafezinho, no meu caso, que gosto de café, para saber como o líder está, para saber quais são os desafios, para orar junto, para mentorear o líder, sempre na direção do crescimento, mas também com a unidade, com a unidade em torno da visão da comunidade.
Uhum.
Então, é um cuidado muito próximo. Inclusive, assim, a nossa expectativa é que, à medida que o líder experimenta isso de um dos pastores, de um dos presbíteros, ele tenha condição de reproduzir.
Exato.
O que é cuidar, o que é mentorear uma pessoa, né?
Não, e quando o líder se sente cuidado, quando é esse cuidado também específico na pessoa do líder, irregular e sistemático, então você também percebe, reverbera aquilo no grupo pequeno também, uhum, positivamente, né? Então acho que esse é um ponto que tem a ver com a própria visita também do pastor nos,
sim,
grupos pequenos, então isso traz implicações. Então entra um pouco naquilo que a gente estava falando da estrutura de cuidado, da frequência, que as coisas não acontecem, os sistemas não acontecem por si só. Os sistemas, eles são formados em prol do cuidado. Então, assim,
um
regularidade no contato com os líderes, visita nos grupos pequenos, isso é tudo em prol do cuidado, né? Então, essa é a forma como mantém a visão da comunidade, né?
Deixa eu aproveitar, então, até... Porque, assim, eu acho que essa série curta está sendo uma oportunidade de a gente elucidar algumas coisas para a própria comunidade sobre os nossos valores, como nós funcionamos.
Uhum.
Né? E depois eu queria pedir para você dar uma checada lá em Êxodo, aquele episódio em que Moisés está exausto porque ele passa o dia todo tentando cuidar das pessoas, e o sogro dele, Jetro, vê aquilo e diz: Moisés, o que você está fazendo não é bom. E o que Jetro vai sugerir para Moisés é criar uma estrutura de cuidado,
uhum,
aonde existam pessoas que cuidem de cada pessoa em grupos menores e supervisores. Então, no contexto da chácara, como disse o Ricardo Augusto, todos os nossos pastores e presbíteros têm debaixo deles a responsabilidade de cuidar de um número específico de líderes de grupos pequenos e, consequentemente, de grupos pequenos. Então, esses pastores e presbíteros, eles, com regularidade, contatam o líder, cuidam do líder, oram pelo líder, e assim, pegando aqui o Jaime, né, a gente mantém a visão não impondo algo, mas cuidando e amando as pessoas, e ensinando o líder a também cuidar das pessoas. E até uma outra pessoa, sim, perguntou aqui se na chácara os grupos pequenos são no modelo células. Não, não são no modelo células. O modelo célula visa o crescimento da igreja através das células. Nós não pensamos nos grupos pequenos como meio de crescimento numérico da igreja, apesar de que algumas pessoas chegam pelos grupos pequenos, mas nós vemos os grupos pequenos como espaço de aprofundamento da fé e da comunhão. E deixa eu trazer uma outra participação aqui, muito interessante, porque o Ricardo Augusto fez menção de que deixar a igreja ir para outra igreja, porque o pastor não vota, eu desconfio que ele não vota no meu candidato, não é legítimo. E aí o Edu Baez, grande Edu, diz assim: mas e a questão do voto que é feito sobre submissão à autoridade da liderança da igreja, enquanto a esta for fiel às escrituras? Quando a pessoa se torna membro, é perguntado: você promete submeter a liderança da sua igreja enquanto a essa for fiel às escrituras? E aí o pastor, em nome de Jesus, diz: vote no candidato A ou B, porque ele é ungido de Deus. E a submissão, como é que fica?
A submissão, enquanto a igreja, dentro da nossa compreensão, ela estiver dentro desse parâmetro bíblico saudável, então a submissão ela também é saudável. Mas agora existe também um extremo que vale o princípio lá de Atos, né? Capítulo 4.
Mas o ponto é dizer para as pessoas em quem elas têm que votar é bíblico?
Isso não é o papel.
Esse que é o ponto. Acho que assim, a pergunta do Edu tem essa pegadinha. Quando acontece isso, aquela igreja, aquela liderança já não está mais sendo fiel.
Eu sei que o Edu sabe a resposta, mas ele está querendo colocar a gente
não,
na
esse
frente.
É o Edu, obrigado, viu? Mas é isso, assim, quando rola esse tipo de orientação por parte da liderança, ou melhor, de imposição abusiva por parte da liderança, essa liderança já não está mais sendo fiel com as escrituras. Ela está fazendo algo que as escrituras nunca pediu que ela fizesse. Pelo contrário, ela está utilizando de uma forma equivocadíssima a autoridade que ela detém para impor algo que é pessoal, que é uma preferência ideológica política dela, mas que não tem a ver com as escrituras.
E lembrando que as escrituras elas não falam absolutamente nada específico sobre voto público às autoridades, porque as escrituras, o contexto no Antigo Testamento é do rei, no Novo Testamento é de César, não existe eleição para que alguém tenha nos instruído, mas por inferência nós podemos dizer que nas escrituras o papel de um pastor é orientar o rebanho a partir dos valores e princípios da palavra de Deus e não orientá-los a partir de uma ideologia política.
Perfeito.
O pastor pode ter as suas preferências. Eu, por exemplo, a minha vida toda eu tive por hábito não manifestar para as pessoas em quem eu voto ou deixo de votar. Eu prefiro me ater a falar dos princípios e valores bíblicos, exercer o meu direito ao voto com a minha consciência, mas não usar o meu voto como uma forma de imposição a outras pessoas. Deixa eu trazer um outro ponto que eu falei, que o chat está muito bom aqui hoje. Ó.
Quente, quente.
O Demércios Baú, Demércios, eu recebi seu e-mail hoje também, viu? Tá? E compreendi o seu ponto, eu vou trazer o seu ponto aqui. Ele diz: existe uma migração saudável quando o cristão percebe que o que é pregado não é o evangelho, e sim teologia da prosperidade, misticismo, gospel. E o Demércios, no e-mail, ele faz um contraponto, porque na reflexão de ontem eu falei sobre a reformição. Né? Igrejas reformadas que estão entendendo que Jesus as enviou ao mundo todo para fazer reformados dentre todos os pentecostais. E o Demércios, acertadamente, ele fala da experiência dele, que ele estava numa igreja onde a orientação era a teologia da prosperidade, era esse evangelho, como que ele chama aqui?
Misticismo gospel.
E, de repente, ele descobriu a fé reformada. E hoje ele está com a gente. Né? Então, agora, para vocês, qual que é a linha divisória entre uma igreja entender que o ensinamento saudável e bíblico vai atrair pessoas de outras igrejas com ensinamentos distorcidos e uma igreja ter como estratégia de crescimento focar esse público e se esquecer daqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Sim. O que vocês me diriam sobre isso?
Eu penso que são dois extremos, né? Assim, a questão da doutrina pura, né? Ou se a gente fala da doutrina reformada, reformatória, enfim, eu acho que até tem a ver um pouco com a questão da própria vida de fé, de santidade, de santificação, né? É um processo também de santificação. Você ler e interpretar as escrituras dentro de um prisma, de uma lente correta, e não com aberrações, como é o caso que o Demércio está mencionando. Então, isso tem a ver com a espiritualidade cristã, não é algo para se descartar. Né? Agora, eu lembro de uma carta, uma capa de uma revista, né, onde se falava de uma confessionalidade de uma determinada igreja, que eu não vou mencionar qual, onde que daí você era um homem. Sabe aquela cena, aquela imagem marcante da guerra, onde tem os soldados colocando a bandeira assim nos Estados Unidos? Então era assim, era uma bandeira com a marca, o símbolo da igreja, e com um livro confessional na mão, assim. Ou seja, ali você percebe uma ideologia por detrás.
Bélica, né?
É bélico. Então, assim, a questão doutrinária, os princípios doutrinários tão belos, que foram escritos em contextos específicos, elas são como quase um outro evangelho, né? Como em Paulo fala em Gálatas, é um outro evangelho já sendo pregado, porque é uma lei que você tem que engolir. Então, acho que, assim, eu não sei demarcar, assim, tão de uma forma tão cristalina, ó, a partir daqui é um problema, mas assim, você percebe na forma como a pessoa fala, na forma como ela age, na forma como ela te impõe princípios doutrinários, querendo trazer para você uma questão de uma confessionalidade que é muito mais uma outra ideologia para mim. Né?
Eu estava recentemente num contexto e conversando com alguns pastores, E me veio o seguinte questionamento quando eu os ouvia, né? Eu sou de um tempo em que a igreja fazia conferência evangelística e dizia para os crentes: tragam seus amigos, tragam seus parentes. Mas eu estava ouvindo, no meio de um grupo de pastores, que a grande estratégia agora... eles não mencionavam verbalmente isso, mas era como eu estava entendendo. Não é mais a conferência evangelística, é a conferência da fé reformada.
Nossa.
E convide os seus amigos cristãos. Então a igreja cresce através da conferência da fé reformada. A igreja não cresce mais através da conferência evangelística.
Interessante.
Eu diria, Demércio, que eu entendo a sua experiência... E eu louvo a Deus pela sua experiência. Eu acho que inúmeras pessoas de igrejas neopentecostais, imersas no misticismo, imersas na teologia da prosperidade, graças a Deus, através do YouTube, da internet, ouviram pregações consistentes e descobriram o conceito da graça em Jesus. E a gente tem que louvar a Deus por isso. Agora... Para mim, eu queria sugerir para vocês, o ponto, o divisor de águas é o foco de uma igreja bíblica deve ser sempre anunciar o evangelho aos de fora.
Orientação para os de fora.
Quando ela anuncia o evangelho aos de fora, existem aqueles de igrejas que não ensinam biblicamente que vão ouvir, vão ser esclarecidos, e duas coisas podem acontecer, porque eu já vi acontecer. Uma vez, um grupo de Pirassununga começou a ouvir as nossas séries, e eles eram de uma igreja neopentecostal. E eles passaram o link para o pastor, e o pastor começou a ouvir as nossas séries, e a igreja mudou o ensinamento. A igreja, eles não precisaram se tornar presbiterianos para serem cristãos. Eles continuaram sendo a igreja que eles eram, agora com um ensinamento sadio. Né? Agora, existem os casos como pessoas que a igreja continua ensinando o que não é bíblico e ele tem que se deslocar. Agora, eu acho que o foco precisa estar nos não crentes. E quando você anuncia o evangelho, ok, pessoas de igrejas com o evangelho distorcido vão ouvir e vão ser esclarecidas também.
E quando você falou de reformição, né, na hora eu percebi o trocadilho que não tinha nada a ver com o livro lá do Michael Driscoll. Né? E quando eu penso assim que igrejas reformadas estão mudando a missão, elas estão mudando o que a palavra de Deus diz que é a missão. E aí você começa a ver que por conta dessa mudança, que é séria, várias coisas começam a acontecer. Primeiro é assim, existe uma falta de humildade e de reconhecimento que a igreja de Deus tem uma diversidade e uma unidade. Assim, gente, se dependesse de igreja reformada nos anos 80 no Brasil, a gente não teria pessoas ouvindo o evangelho. Assim, anos 80 e 90, Assembleia de Deus, igrejas pentecostais, assim, cumpriram um papel muito importante na história do nosso país em termos de evangelismo. Né? Assim, você para de reconhecer isso. É como se uma soberba reformada impedisse que você visse a diversidade e riqueza do reino. E assim, eu acho que o extremo é quando pastores começam a pensar no marketing digital de, ah, eu vou patrocinar tal post para aqueles que são pentecostais. O pastor começa a pensar, não, mas além de tudo, a vantagem do cara pentecostal vir para cá é que ele já sabe o que é dízimo. Assim, e você começa a ouvir um tipo de discurso, cara, que é baixo, que dói demais. E tudo isso começa porque o cara lá atrás, assim, trocou o que a Bíblia diz que é missão por o que ele diz que é fazer reformados dentre todos os pentecostais.
Sim, e uma estratégia muito comum hoje em dia é você pegar aquele pastor ou professor de linha reformada que se tornou um influencer nas redes sociais e no YouTube e convidar para vir falar na sua igreja. E aí a igreja ganha adeptos. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Bons tempos aquele que a igreja convidava, aquele que expunha o evangelho, com paixão, para que os não cristãos compreendessem quem é Jesus e se rendessem a Jesus.
Por favor,
Não,
desculpa, Ricardo. Não, acho que é um
pode ir.
problema, assim, é o estudo da Bíblia para conhecimento, né? Eu preciso estudar a Bíblia para adquirir conhecimento, para falar os termos em latim. Então, assim, eu acho que esse que é o risco que se tem, né, no estudo da palavra, e não para maturidade, e não para o crescimento. Então, o conhecimento, ele é bom, a sabedoria é boa, isso, né, sem problema nenhum. Mas isso muitas vezes começa no seminário. Eu me lembro de situações no seminário, quando tinha as conferências, assim, né, que daí o palestrante falava de acordo com Jesus, daí tava todo mundo meio dormindo. Daí, quando falava, mas de acordo com Calvino, de acordo com Lutero, aí todo mundo acordava, daí todo mundo queria saber o que que eles tinham falado sobre o tema, né? Ou seja, isso é algo que, assim, começa nas bases. Mas a igreja orientada para os de fora é um critério muito, muito claro para mim, assim.
Deixa eu resgatar aqui uma coisa que o Edu Baez colocou, que eu acho que é importante, que ele diz, o meu questionamento
Agora estou
é sobre essa
entendendo
troca
aqui.
de igrejas de forma indiscriminada, de acordo com o gosto da pessoa, não sobre política. E se pessoas fazem o voto de submissão e saem na primeira discordância, não faria sentido. Então, o que ele está colocando, e eu acho que a gente concorda com você, Edu, até eu acho que umas 3 semanas atrás eu fiz uma mensagem na igreja que eu acho que eu nunca tinha feito na minha vida, porque os pastores elaboraram uma série lá sobre o Sermão da Montanha e caiu na minha responsabilidade falar sobre juramento. E eu percebi que eu nunca tinha,
Não foi
na
culpa
minha
nossa.
vida, falado sobre juramento, né? Mas é interessante, eu fiz menção justamente disso também. Se a gente se lembra dos juramentos que nós fizemos de cuidar das nossas esposas, de estar numa comunidade cristã, e eu concordo, Edu, às vezes as pessoas elas se esquecem do que elas disseram e elas deixam a igreja não por questões bíblicas, mas por questões de preferência pessoal. Aí eu gosto da fumaça ou eu não gosto da fumaça, né?
E a gente teve 2 domingos, num de recepção de novos membros, onde a gente fez votos e como comunidade a gente confirmou votos, e nesse último domingo com o batismo a mesma coisa, né? E aí, sim, pessoas estão lá dizendo sim, eu me submeto, sim, eu faço parte, sim, eu me comprometo a servir com recursos financeiros, sim, eu me comprometo a servir nos ministérios, dando os meus dons e talentos e tempo. E aí, faz 2 domingos que não toca a música que eu gosto. Pronto, saiu. E esquece todos os sims, todos os votos que fez. Difícil.
Mas vamos concluir esse podcast falando de um aspecto positivo. Porque na primeira reflexão, eu usei o método homilético da cartucheira para escandalizar os seminaristas reformados, né? E eu procurei mostrar como no Novo Testamento, o Novo Testamento é repleto de princípios de mutualidade. E isso me leva a crer que se torna impossível eu dizer que eu faço parte de uma igreja sem estar engajado nos relacionamentos. É, qual a importância dos relacionamentos numa comunidade cristã para o discipulado de Cristo em nossas vidas? Como que vocês veem isso?
Eu diria dois pontos. O primeiro é que sem relacionamentos, o que você tem lá é qualquer coisa menos igreja. Esse é um ponto, assim. Não tem como olhar para as escrituras e não reconhecer isso. E o segundo é que às vezes a gente bebeu de uma fonte que pensa que discipulado tem a ver com 10 lições que se fazem, tem a ver com uma mentoria um a um, de um personal trainer espiritual. Não. Discipulado é algo que acontece na vida em comunidade. Tem a ver com tudo aquilo que Deus está fazendo através e na comunidade. Em você, nesse contexto comunitário. Quando você sai dele, ou você sai para um grupo apenas de pares e de iguais, você está saindo desse contexto onde o discipulado acontece. Da onde você se torna mais parecido com Jesus. Então, assim, relações é fundamental para aquilo que Deus está fazendo na nossa história.
É, eu diria que a ênfase que a gente dá em relacionamentos é, assim, é um discurso até mesmo contracultural, né? Haja vista aquilo que a gente sempre foca de uma cultura orientada à autonomia, a eu mesmo, né? Então, assim, o foco no relacionamento é justamente você entender que há pessoas que elas querem caminhar contigo, elas querem ser pessoas que são mentoras, pessoas que são amigas, pessoas que são parte desse movimento de discipulado, né? Eu até diria, assim, para quem é pai, né, ou mãe de crianças, mais do que nunca você tem que buscar esse movimento de ter relacionamentos para construir amizades saudáveis também com as crianças, né? E é interessante porque vai chegar um momento em que aquela criança ela cresce e ela vai olhar para trás e perceber o quanto foi bom aquilo, como foi bom ter esse convívio, só que isso é um investimento do pai e da mãe. Então, se o pai e a mãe, né, têm essa dimensão de autonomia, de olhar somente para si mesmo e considerar a vida em comunidade e relacionamento como algo periférico da vida, isso traz implicações em outras áreas da vida e filhos
Antes
também.
Antes da gravação começar, a gente estava comentando sobre séries e você relembrou uma antiga, bem antiga. É, Desensimesmar-se, a arte de viver outrocentradamente. Eu não sei se está no Chácara TV, mas se não tiver, o Carlos vai dar um jeito, mas você que está ouvindo, procure. Até hoje eu não esqueço, foi a primeira vez que eu ouvi de Gênesis 12, trazendo a grande história, o contraponto com a Torre de Babel. Mas é uma série que mostra que a missão que nós fazemos parte, a missão de Deus, tem essa questão de relacional, assim, que não dá para ser tirada, não dá para ser removida.
E o André estava falando sobre a importância para a criança aprender a importância da vida em comunidade, e isso me trouxe à memória o fato de que, assim, os meus pais foram muito importantes na minha criação e na minha formação espiritual. No entanto, os meus pais não foram suficientes para a minha criação e para a minha formação espiritual. E aí entra a importância de eu ter convivido numa comunidade onde, quando criança, eu tive lá a tia Rosa, mais tarde eu tive as minhas professoras na classe de pré-adolescentes, a Rosélia, a Bete, a Maristé. Na adolescência entra na minha vida o Daniel, na juventude o Werner, o Rubinho, o Wagner Sanaiotti, e assim Deus vai me formando num contexto comunitário. E eu queria dizer aqui para os pais de crianças e adolescentes, por melhor que você seja e por mais que você se dedique, você não vai ser suficiente para formar espiritualmente seu filho ou a sua filha. Você vai precisar de uma comunidade, ou como a gente usa aqui na chácara, o conceito da família estendida. A família estendida é essencial para fortalecer na criança e no adolescente os princípios que os pais semeiam no lar. Né? E é gozado porque hoje em dia, muitas vezes, os pais justificam o não estarem engajados na comunidade, não levarem a sério a vida comunitária, porque os filhos são pequenos.
Uhum.
E esse talvez seja o período mais importante.
Exato.
Deles estarem engajados.
Exato.
Mas deixa eu finalizar isso com uma coisa que me veio à mente, e aí eu vou cutucar o André. A gente cutucou o Ricardo Augusto aqui, que coordena os grupos pequenos.
Agora,
e o André, ele na nossa comunidade, dentre outras responsabilidades, ele faz a supervisão das pessoas que acompanham a nossa comunidade remotamente. E a gente está falando do perigo de você transformar a igreja num grande auditório, música espetacular e palavra impactante. E aí a minha provocação é a seguinte, André. Uhum. Como ficam as pessoas que decidiram acompanhar a igreja pela internet?
Uhum.
Parte A da pergunta. Seria lícito a pessoa, ela não estaria adotando o modelo igreja auditório?
Uhum.
Parte B da pergunta, quando isso é lícito?
Uhum.
Restringir a minha relação com a igreja pela internet?
Sim, eu acho que são dois modelos diferentes aqui, né? Ou dois públicos diferentes que a gente precisa distinguir. O primeiro deles é aquele que está... no contexto de expatriação, onde ele foi para o exterior a trabalho, ou é uma pessoa que está fora do contexto, numa região onde eventualmente até não tem igrejas. Então, assim, pessoas vão, por exemplo, para a Itália, Espanha, né, são expatriadas pelas empresas, e assim, você não encontra igreja da forma assim, tão simples. Então, esse é um público onde mantém a conexão com a comunidade, a gente fala a partir da chácara, até mesmo por essa necessidade de manter essa formação bíblica e espiritual. Então, esse é um público, né, de forma legítima, que está em grupos pequenos, que está participando do convívio comunitário. A gente fala, a gente utiliza essa linguagem na chácara do campus online, né, porque há uma realidade, e assim por diante. Agora, existe também aquela dimensão da pessoa, onde que está acessível, onde... Ela está aqui presente, mas ela não quer o convívio presencial com a comunidade. Então, para mim, isso aí eu já acho que é uma demanda muito mais assim, de consumo da igreja, onde ela não quer convívio com outros. Onde, então, assim, é um discernimento que a pessoa ela precisa realizar no coração dela, né? Se o que ela está realizando é muito mais um consumismo ou uma alternativa contemporânea de espiritualidade, né? Então, assim, eu acho que limita bastante, né? Limita bastante. Agora, existem situações como essa de uma pessoa com limitações físicas ou até mesmo morando em contextos diversos onde ela não tem acesso e a chácara online ou o campus online acaba se tornando uma alternativa viável.
Ok, então existem pessoas que, graças a Deus, têm a internet para acompanhar uma igreja porque elas estão em lugares onde elas estão impossibilitadas de ter uma igreja saudável,
uhum.
Mas existem casos que essa é uma opção fruto desse nosso desejo de autonomia,
uhum.
E de consumir. E isso. A gente precisa tomar cuidado com
exato.
Isso.
Teve até uma série ano passado, né, espiritualidade pós-pandemia. Então a gente abordou bastante né, esses temas aí. Então é uma série para se revisitar. A série que a gente faz em dupla, assim, né?
Uhum.
Então,
Prévia do podcast.
A prévia do podcast, né? Então a gente abordou esses temas especificamente, né?
Legal. Gente, nós estamos já com horário avançado, encerrando aqui o nosso podcast, mas antes eu preciso dar um recado muito importante, mas eu queria agradecer o André, o Augusto, que participaram com a gente nessa troca de ideias, queria agradecer todos vocês aqui que participaram do chat, não consegui ler todas as mensagens, hoje a gente teve uma participação muito intensa, eu espero que o podcast tenha ajudado vocês a elucidarem algumas questões e serem desafiados a pensar em outras. Agora, eu queria terminar dizendo que no próximo domingo, aqui no nosso Espaço Barão, às 10 horas da manhã, E no Espaço Paineiras, às 9, às 11 e às 19 horas, nós teremos a última reflexão dessa série, lado a lado, a vocação e amizade. E como não poderia deixar de ser, nós vamos ter o momento da ceia do Senhor, porque é a expressão máxima desse exercício da vocação em amizade e amizade em vocação que Deus nos dá como igreja. Então, se você é aqui da região metropolitana de Campinas, eu convido você para estar presente. Chega um pouquinho mais cedo, a gente costuma ter lotação máxima em domingo, onde nós temos a ceia do Senhor. Agora, se você é de outras regiões, está, como o André falou, numa situação difícil, em uma região onde você não tem uma igreja, participa com a gente, prepara lá os elementos e no momento certo participa com a gente, se sinta a família estendida da nossa comunidade Chácara Primavera, ok? Eu quero desejar uma excelente continuidade de semana a todos vocês, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e as suas famílias e até o próximo podcast.